Um ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, afirmou na terça-feira que não há nenhum registro ou suspeita de infecção pelo novo coronavírus em presídios do país e que as medidas adotadas pelo governo federal e pelos governos estaduais devem minimizar a disseminação da doença nas unidades prisionais. Então, ele garantiu que a situação está sob controle. Vamos aos números, né, da estrutura carcerária no Brasil. São 752 mil detentos em 1.412 unidades prisionais. Outros 15 mil estão em delegacias. O sistema conta com 7.340 profissionais de saúde e 83 mil servidores prisionais. Então, claro que fica uma preocupação enorme, porque se houver caso de contaminação, né, pelo coronavírus dentro de um presídio, a situação realmente pode fugir ao controle, é uma preocupação aumentada. Então, a justiça tem dado liberdade a presos, que é isso que a gente vai discutir um pouco agora. Liberdade a presos considerados do grupo de risco, que são os mais de 60 anos, também as pessoas que tenham comorbidades, outras doenças já. Eu converso sobre o assunto com o professor Gustavo Badaró, que é professor de Direito Processual da Faculdade de Direito da USP. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia, Alexandre.
Muito obrigada por atender o nosso pedido, professor. Para que a gente possa entender um pouquinho, tanto a preocupação com o risco do coronavírus dentro do sistema carcerário, quanto a decisão da justiça em liberar presos, né, pelo Brasil. Então, os juízes liberam por risco justamente de lotação e contágio em cadeias. É uma medida válida para 90 dias e tem algumas regras específicas. Então, eu gostaria de começar por isso. Primeiro, pela decisão da justiça, em diferentes estados, enfim, liberando estes presos. Eles estão seguindo as regras, professores, do que a medida pede? Como é que o senhor está vendo essa questão?
Bom, eu acho que nós devemos distinguir dois tipos de preso. Existe o preso que ainda é um preso provisório, né, que ele está, por exemplo, numa prisão preventiva, e o preso que está cumprindo uma pena privativa de liberdade. Em relação ao preso que cumpre uma medida provisória, uma prisão preventiva, a própria lei prevê, o Código de Processo Penal prevê que essa medida cautelar aplicada a ele deve ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais desse acusado. Portanto, me parece que neste caso de prisão provisória, quando nós temos um preso nessas condições, maior de 60 anos, que já está contaminado com alguma outra doença considerada com potencial de agravar a situação diante do coronavírus, como tuberculose, AIDS, outros tipos de doença, me parece que as decisões estão cumprindo a lei claramente, porque no atual estado de coisas e devido a essas circunstâncias pessoais, o código prevê outras medidas alternativas. Essa situação me parece que é uma situação em que não há de haver maiores discussões sobre o acerto dessas decisões judiciais que buscam outras medidas. Um segundo grupo são os presos já condenados, né, condenação definitiva, e que estão cumprindo pena. Nesses casos, nós temos tido algumas decisões que têm liberado esses presos. A posição do ministro da Justiça, ela não me parece correta, quer em relação ao cuidado que se deve ter com os presos, quer em relação ao risco que um contágio generalizado nos presídios terá, não só para a população carcerária, mas como para a população que está fora dos presídios.
Sim.
Pelo seguinte, você mesmo mencionou, nós temos 80 mil pessoas que trabalham no sistema carcerário, no sistema penitenciário brasileiro. Por mais que eu isole os presídios, que vários estados estão adotando medidas como proibição de visitas aos presos e proibição de saídas temporárias dos presos, nós temos 80 mil agentes penitenciários que não há como não irem para o presídio trabalhar e voltarem do presídio para suas casas. Então, esses agentes penitenciários serão potenciais vetores para o contágio dessa doença. E o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que o estado de coisas do sistema penitenciário brasileiro é um estado de coisas inconstitucional. Nós temos mais de 8 mil presos com tuberculose, mais de 7 mil presos com HIV, né? Os presos com mais de 60 anos, as condições de saúde são precárias, as condições de insalubridade dos ambientes carcerários são conhecidíssimas, 39% dos estabelecimentos penitenciários apenas têm condições de tratamento hospitalar no próprio estabelecimento e nenhum deles tem UTI, absolutamente nenhum. Portanto, me parece que é preciso verificar caso a caso e tomar medidas para minorar a chance do contágio também dentro dos presídios.
Uhum. Bom, na semana passada o ministro Moro defendeu não ceder ao pânico, né, e manter os presos nas cadeias para não vulnerabilizar as pessoas que estão fora da prisão. Ele disse isso. Ele considerou que a medida não é possível de ser aplicada mesmo para aqueles que não cometeram crimes violentos. Vamos soltar todos os traficantes do país? Ele perguntou, ele questionou. Numa coletiva desta semana também ele voltou a tocar. Pediu aos juízes muita cautela na soltura, né, destes presos. Mas tem algumas, tem várias decisões, ministro do STJ, Paulo de Tarso Sanseverino, determinou que todos os presos por pensão alimentícia, por exemplo, no país, sejam colocados em prisão domiciliar. No dia anterior, uma liminar beneficiava apenas os presos do Ceará nessa condição. Aí um pedido de extensão da medida foi feito pela Defensoria Pública da União. Tem um relatório do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Apontou que magistrados liberaram mais de 3.400 detentos das cadeias desde 17 de março, grupo que está em prisão domiciliar, né? Conforme o promotor Luciano Vaccaro, do Centro de Apoio Operacional Criminal, entre os que cumprem prisão em casa, há criminosos que cometeram delitos graves. Muito bem. E há outras decisões. Se a gente pegar Santa Catarina, 1.100 detentos do sistema prisional foram soltos desde o dia 21. Então, não sei, se a gente somar tudo isso, desses juízes do Rio de Janeiro também, já soltaram e agora há um pedido para reavaliação de prisões preventivas e temporárias das pessoas com mais de 60 anos. Então, as decisões estão sendo tomadas, eu já não sei de que tamanho é esse contingente, a gente não tem esses números agrupados, professor. Agora, o que me preocupa só, e é uma questão que se coloca, é em relação a esses presos em prisão domiciliar, quem monitora? Todo mundo está saindo com tornozeleira, isso é obrigatório, como é que fica para acompanhar também todo esse contingente que em determinado momento terão que retornar ao sistema?
Não tenho dados, não há dados específicos, isso teria que ser checado em cada uma das decisões concretas. Se, por exemplo, esses presos que estão sendo colocados em prisão domiciliar, se estão sendo colocados com essa cautela de sair com tornozeleira eletrônica ou não. Esse também é um déficit do sistema penitenciário, o número de tornozeleiras eletrônicas. Nós chegamos a ver na Operação Lava Jato que certos pessoas que eram colocadas em liberdade tiveram que pagar a sua própria tornozeleira para sair, porque o Estado não tinha condição de dar essa tornozeleira. O número de presos que está saindo realmente é um número grande. A preocupação do ministro é que essas pessoas não sejam colocadas na rua, mas cabe lembrar o seguinte, o que a lei determina é que essas pessoas sejam privadas de sua liberdade. E enquanto elas estão sob a custódia do Estado, o Estado tem que zelar pelas condições de saúde, integridade física e vida dessas pessoas. O que nós estamos vendo é um contingente de pessoas que estão numa situação quase que subhumana, pessoas que estão sofrendo uma sobrepena pelo Estado em que vivem e que estão com risco iminente, não de contágio, porque essas pessoas que estão sendo colocadas em liberdade pela própria natureza e característica dessas pessoas, são pessoas que a Organização Mundial da Saúde coloca como um grupo de risco, que em caso de contágio tem grande chance, pelas estatísticas, de vir a óbito. Então, portanto, essa me parece uma escolha entre a vida dessas pessoas e um eventual risco à segurança pública dos outros. Eu acho que esse não é um problema só jurídico, é um problema axiológico, é um problema de valor. Eu prefiro preservar a vida dessas pessoas.
Ou seja, é um valor acima de qualquer outro, preservação da vida.
Eu entendo, nesse momento, isso como principal. E acho que essas decisões não são decisões em larga escala. O que as decisões determinam, na maior parte dos casos, é que os juízes verifiquem, caso a caso, quem está nessas condições e quem estiver, que coloque essa pessoa em liberdade. Eu vou ter presos por crimes de baixa gravidade nessas condições, que poderão ser colocados em liberdade, e o juiz poderá entender que, em determinadas situações, uma pessoa com mais de 60 anos ou com uma dessas doenças não possa ser colocada em liberdade por outras características. O que não parece correto é, nesse estado de coisa, simplesmente ignorar a possibilidade de que essas pessoas tenham que ser colocadas em liberdade sob o argumento de que isso poderá colocar tantos mil condenados em liberdade. Quando parte dessas prisões não são prisões de condenado. Hoje, 40% dos presos brasileiros são presos provisórios. A decisão do ministro San Severino não diz respeito a criminosos, diz respeito a devedores de alimentos, que é um problema cível e não um problema criminal. Sim. Então, também, as pessoas que são contrárias a essas medidas procuram inflar esses números e acho que, aí sim, elas causaram um certo alarmismo.
Uhum. Bom, a medida também trata da questão das mães, não é? Das mães com filhos e...
Lactantes ou grávidas.
Lactantes ou grávidas. Por favor, o senhor quer complementar?
Não, isso é. Também é uma outra questão que o Supremo Tribunal Federal já havia concedido um habeas corpus coletivo. Foi o primeiro habeas corpus coletivo do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo que lactantes e grávidas não deveriam permanecer em estabelecimentos prisionais, porque a própria lei, nesse caso, lhes concede o direito à prisão domiciliar. Uhum. Então, esse também foi um grupo que, por aplicação da própria lei, o que se buscou agora foi implementar mais fortemente isso, que já era uma decisão do Supremo Tribunal Federal, antes mesmo do problema da pandemia do coronavírus.
Sim. Professor Gustavo, então, conforme o CNJ, as liberações são feitas de forma pontual, 9 estados já tomaram as medidas, seguindo comitês para tratar da aplicação dessas medidas previstas nesta resolução. Né? E o presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, ressaltou a importância da medida. Ele disse: olha, é imperativo que o judiciário não se omita e adote uma resposta rápida e uniforme, evitando danos irremediáveis. Claro, é a morte, né? É a morte. Agora, professora, a gente não sabe quanto tempo isso dura. A medida determina 90 dias ou isso pode ser prorrogado?
Então, veja bem, toda prisão preventiva e toda liberdade provisória podem ser revistas e prorrogadas. Essa medida de colocar esses presos, mesmo os condenados definitivos, em prisão domiciliar, essa medida está sendo tomada em caráter excepcional. Uhum. O juiz, a medida por 90, ele determinou por 90 dias, terminados os 90 dias, essa pessoa tem que regressar ao presídio, exceto se houver uma prorrogação judicial. Esperamos todos que dentro de 90 dias esse estado de coisas já esteja num nível controlado e que seja desnecessárias medidas de isolamento social para quem está na sociedade e que também essas medidas nos presídios se tornem desnecessárias e isso não precisa ser prorrogado. Uhum. Mas até lá me parece a medida certa. Veja, nós temos uma falta de vagas nos hospitais, pelo menos é o que se projeta caso essa pandemia cresça. Em vários países do mundo, a orientação já está sendo que os equipamentos, na falta de equipamentos para todos, que se escolham em relação àqueles que têm maior chance de sobreviver. E idosos estão sendo preferidos em relação a mais jovens. O que se não for feita essa medida, o que se coloca é um dilema. Vou dar um equipamento para uma pessoa condenada à prisão ou vou dar um equipamento para uma pessoa livre? Na prática, é condenar essas pessoas à morte.
Uhum. Ou seja, na sua avaliação, é uma medida acertada.
Na minha avaliação, é uma medida acertada o que o CNJ fez e instar os tribunais de justiça, o juiz, para verificar com mais detalhe, caso a caso, e nessas situações, em regra, se for possível, conceder prisão domiciliar para essas pessoas.
Quero agradecer muitíssimo os esclarecimentos do professor Gustavo Badaró, de Direito Penal, de Direito Processual, da Faculdade de Direito da USP, sempre contribuindo aqui no Jornal da USP no Ar. Muito obrigada mais uma vez, professor.
Eu que agradeço, é sempre um prazer falar com você e com seus ouvintes. Um bom dia.